Eu vou tentar tocar a trombeta para despertar os nossos corações. Segundo Crônicas 15, verso 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Eu quero que vocês entendam, por exemplo, no final da semana, eu vou estar, assim, na segunda metade dessa semana, eu vou estar ministrando sobre o ministério profético. O profeta é um quebra-galho, porque aquilo que deveria ser normal, não é. Ouvir a voz de Deus não é normal. Então, hoje, eu vou mostrar a anormalidade da situação e a necessidade urgente, e ver se, de alguma forma, o Espírito Santo desvenda nossos olhos da situação da igreja. Tem um arauto, né? Quantos que conhecem o arauto que vai sempre junto com o impacto? Tem um arauto que nós imprimimos a mensagem do Davi Wilkerson, um chamado à aflição, à angústia. Eu ouvi, né, da fita a mensagem dele, ele custou entregar a mensagem. Então, eu me sinto assim hoje, sem condições. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então, o papel de intercessão é um papel de intermediário, mas não deveria ter, mas tem que ter até chegar ao normal. Então, nesse sentido, o sacerdote, como profeta, ele está fazendo uma função que deveria ser de todos. Se todos fossem, então não precisava, né? Se todo mundo fosse sacerdote, então não precisava de um ensinar o outro. Mas sempre tem alguém que não tem, então se a gente estiver bem entre nós, não precisar ensinar um ao outro, a gente pelo menos vai ensinar para os outros lá fora, né? Então o sacerdote é um mediador. O papel de intercessão é interceder por alguém que está necessitado e trazer a paz com aquele que está irado com ele, né? Então, só para entender isso, vamos para Ezequiel capítulo 22... Elanir, cadê Elanir? Cadê meu papel que caiu aqui? Um xerox. Ué, a irmã aí disse que... Ezequiel 22. Ezequiel 22, verso 30, todo mundo conhece. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mas o verso 26, o verso 30 é famoso, mas o verso 26 explica o papel desse intercessor. Então, quando eu estou falando sobre intercessor, a palavra de hoje sobre intercessor não é a pessoa apenas de joelho, tá? Não é apenas oração. Nós vamos tratar o assunto de intercessão sobre alguém que toca a trombeta e ajuda a parar a correnteza que está indo no rumo errado. Tapar a brecha, entrar na brecha é parar, é cortar, não é só em oração, mas oração é fundamental. Mas a oração é só o primeiro passo. Então, verso 26 explica. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. entre o santo e o profano não fazem diferença, nem ensinam a discernir entre o imundo e o limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, o sacerdote é para ser como Moisés e Arão, que eram pessoas que entravam na brecha. A maioria conhece a história de Arão, que uma vez Deus estava irado com o povo e a praga já estava vindo. E Deus falou, sai do meio deles que eu vou destruir todo mundo. E Arão e Moisés se prostraram diante do tabernáculo, né? Mas o Moisés teve percepção que a praga já estava começando. Ele falou para Arão, pega seu incensário e vai ali onde está a praga. O arraial, né? Todo mundo acampado lá no deserto e a praga já estava vindo. Estava morrendo pessoas assim, caindo igual mosquitos assim, ó. E o Arão foi lá com o incensário e ficou entre os vivos e os mortos. E a praga parou. Isso é que é entrar na brecha. Tem a lenda lá na Holanda, né, que eles não têm certeza se é verdade, mas deve ter algum fundamento. Tem até uma estátua lá na Holanda do menino, né, porque a Holanda tem a água, né, a terra mais baixa do que o mar, e tem os diques para proteger a terra contra o mar. E se der qualquer vazamento, aí vem a água salgada e estraga toda a terra da Holanda, né? E aí o menino percebeu um vazamento no dique e ele pôs a mão. Aí a água já estava entrando, um buraquinho pequeno. A água do mar já estava entrando. E ele colocou a mão e ele gritava para alguém vir ajudar e ninguém escutou. Aí ele foi colocando e foi entrando o braço todo até ficar no ombro. Aí ele ficou a noite toda na brecha para a água não aumentar no buraco do dique, né? Então não sei se ele morreu, se ficou, mas sei que ele ficou a noite toda até alguém vir acudi-lo, né? Então isso é entrar na brecha. Então é uma responsabilidade, verso 26 então fala, de ensinar a discernir entre o imundo e o limpo. Deus tem o papel do sacerdote. Se você vê o errado e fica calado, você é cúmplice do erro. Não é? A gente vai mostrar sobre essa questão de intercessão. Não é eu salvar a minha pele e eu estou tranquilo. A intercessão é entrar e sentir por outras pessoas. Judas fala sobre arrebatar pessoas do fogo eterno, né? Então nós ainda não cremos, nós não percebemos. O papel do profeta, eu vou mostrar em Jeremias, mas vou já explicar para vocês entenderem, que o verdadeiro sacerdote é um profeta. Eu vou misturar assunto de sacerdote e profeta, porque é a mesma coisa. O profeta é um quebra-galho daquilo que o sacerdote deveria fazer. Malaquias 2:7 fala que as pessoas querem ouvir da boca do sacerdote a palavra de Deus, né? Então, o sacerdote é um mensageiro, então ele é um profeta, né? Então, Jeremias, o papel do profeta, o Jeremias é chamado do profeta chorão. Então, por exemplo, só um pequeno exemplo para vocês verem. Quando eu era menino, minha mãe lia para mim a história de Alice no Mundo das Maravilhas, né? E ali tinha uma rainha lá, não sei qual rainha, que ele estava lá junto e ela estava costurando, a rainha estava costurando, e ela começou a chorar. E aí Alice perguntou, por que você está chorando? É porque eu vou espetar meu dedo. Que ela via de antemão o que ia acontecer. Então ela chorou, queria espetar o dedo. Aí passou uma meia hora, aí ela espetou o dedo, mas aí já não chorou, porque tinha chorado antes, né? Mas aí não podia, no caso dela, não podia evitar. Ela sabia que ia espetar o dedo, mas não tinha como evitar. Mas chorou antes. Nós, como geração que vai receber Jesus de volta, quantos creem nisto? A geração que vai receber Jesus tem que avisar os nossos contemporâneos da volta de Cristo. Nós temos que crer, nós ainda não cremos. Nós temos que ver. É isso que é o papel do profeta. Entrar na dimensão de Deus e ver o que vai acontecer. Minha mãe leu para mim um livro, temos até hoje, um livro sobre um avivamento num orfanato na China, muitos anos atrás. Os meninos foram arrebatados, meninos simples, meninos de rua, tiveram visões do céu e do inferno. E quando eles iam para a praça pregar, as pessoas convertiam, porque os meninos viam pessoas que já tinham falecido no inferno, as chamas do inferno. Deus quer abrir nossos olhos ao mundo espiritual, ver o que vai acontecer. Isso é o papel do profeta, é ver o que vai acontecer e avisar as pessoas. Deus não faz coisa alguma na terra sem primeiro revelar aos seus profetas. Então, é isso que precisa acontecer. Vamos então para Jeremias 2. Aí, se vocês quiserem anotar isso que eu estou explicando sobre sacerdote e profeta, anota a palavra atalaia, porque atalaia é esse vigia. E ele tem responsabilidade, para quem não sabe, pode anotar Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, assim, no, numa parte lá, não lembro o versículo. Ezequiel capítulo 3 fala sobre o papel do atalaia, que se ele não avisar as pessoas, ele fica culpado do sangue das pessoas que ele não avisou. Quem morre no pecado, ele vai morrer, vai ser culpado diante de Deus. Mas o atalaia também vai levar a culpa do sangue daqueles. Então nós, como povo de Deus, né, em Isaías capítulo 21, eles perguntam: guarda, a que hora estamos da noite? Então as pessoas querem saber do povo de Deus. Quando as duas torres de Nova York caíram, a frequência nas igrejas nos Estados Unidos aumentou, que as pessoas queriam saber das igrejas o que estava acontecendo. Aí no próximo ano, por eles não encontrar nada na igreja, a frequência diminuiu mais do que antes. A decepção foi grande. Então as pessoas querem saber do povo de Deus o que está acontecendo. E nós temos que ter a resposta. Então isso é o papel de atalaia. Jeremias 2. Vamos começar desde o primeiro versículo, porque eu falei com vocês ontem sobre Deus e Israel, como Israel sendo a sua esposa. Então aqui tem uma passagem que mostra isso. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor ao caso de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Esse aqui é o pleitear que eu falei para vocês ontem. O pleitear é tentar convencer. Um bom promotor, um bom juiz, ele não faz uma sentença. Um casal vem para o promotor e juiz querendo separação. Um bom advogado, um bom promotor, ele faz o possível para não acontecer. Então, a pessoa que tem autoridade igual a um juiz, ele faz o possível usando a sua posição de autoridade para pelejar com a pessoa. Então, esse capítulo aqui é um exemplo do suplicar de Deus, o perguntar de Deus. O que que há com vocês? O que que eu fiz errado? O que que está acontecendo? Tem pessoas que têm dificuldade de ler os profetas. Gente, para mim é história de amor, é história de casal, é história de um pai, de um marido que quer. É tremendo os profetas de ver a ansiedade, por um lado irado, mas sempre no meio a gente vê aqueles toques de amor no meio. Verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Agora o verso 8. Os sacerdotes. O povo está errado, mas agora quem que Deus está chamando a atenção? Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Haroldo está explicando sobre devocional e tudo. Uma dica para quem gostaria de ser usado por Deus com o ministério da palavra. Quando você está lendo um trecho, quando um versículo te chama a atenção e você não consegue passar muito para frente, quando um versículo começa a te queimar, fica ali. Lê, relê, vai lá para trás e vem de novo. Então, nessa passagem, esse verso 8 chama a gente. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Quando nós entramos em acomodismo e a liderança, ninguém, né, porque todos nós temos responsabilidade, ninguém pergunta onde está o Senhor. Então, Paulo Manzini explicou que a casa de Deus só é casa de Deus quando a presença dele está ali. Nós não podemos conformar com a ausência da presença viva do Senhor. Amém? Não podemos conformar. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás das coisas de nenhum proveito. Então, os sacerdotes, os mestres da lei, os pastores e os profetas, todos os tipos de autoridade estavam fora da presença de Deus. Duas perguntas-chave, então, nesse verso 8. Onde está o Senhor? E o fato que não me conheceram. Não me conheceram. Deus está trazendo essa consciência. Tem alunos que chegam no nosso curso e na primeira semana, já aconteceu umas duas ou três vezes, a pessoa começa a gritar, Senhor, eu não te conheço. A hora que você começa a ver a profundidade, a realidade da palavra, e você vê o tanto que é superficial, você começa a dizer, peraí, eu não conheço esse Deus. Então, isso precisa se tornar uma realidade em nossas vidas. Porque Jesus disse em João 9, só quem admite que é cego é que vai ser curado. Né? Agora eu quero mostrar um fato para vocês, vocês podem anotar, que existe uma embriaguez espiritual. Essa dormência, nós vamos comprovar isso em Isaías capítulo 28. Antes de despertar, nós temos que constatar este fato. Isaías 28, versos 7 e 8. Irmãos, eu não estou tentando pregar para vocês. São fatos que Deus tem me incomodado na minha vida e nós estamos juntos nesta necessidade de sair fora dessa opressão, desse cativeiro de um sono de minha embriaguez espiritual. A Elisa, minha filha, gosta muito de usar a comparação do C.S. Lewis, naquele livro dele, A Cadeira de Prata, sobre o mundo subterrâneo. E as pessoas estão debaixo do feitiço da rainha, da feiticeira. E aí um deles tem que colocar o pé no fogo, assim, por acaso ele fez, e a dor do queimar do fogo fez ele conseguir reagir contra aquele espírito. A rainha, a feiticeira toca umas músicas suaves e vai falando, e aquelas mentiras vão entrando nas pessoas, e eles não conseguem reagir. Isaías 28, 7. Também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O que que acontece? Erram na visão, tropeçam no juízo. A pessoa que tem álcool na cabeça, ele não consegue andar retamente. Ele não consegue ter uma perspectiva lógica das coisas. A embriaguez espiritual, anotem aí, a embriaguez espiritual é orgulho pelo sucesso, pelo dinheiro, pela posição, né? É uma embriaguez de orgulho, de sucesso em qualquer área. A embriaguez de olhar para uma congregação e você pensa que você é o chefe ali. Aquilo sobe. E aí o que que o próximo versículo fala? As mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Haroldo disse hoje de manhã que a maioria dos problemas vem da arrogância. Então a arrogância forma uma embriaguez que sobe e você não consegue ter um juízo correto. Capítulo 29 de Isaías, versos 9 e 10. Pasmai-vos e maravilhai-vos, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então anotem: embriaguez, cegueira e sono. Isso está tentando descrever um cativeiro, um acomodismo que tem atacado o povo de Deus. Vamos para Joel capítulo 1. Nós vamos trabalhar um pouco aqui com Joel, passar o conceito de tocar a trombeta em Sião. Joel capítulo 1, verso 5. Joel 1, 5. Bêbados, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Verso 8. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortado está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão, ou deveriam estar, enlutados. Eu lembro uma vez que a gente estava ministrando numa igreja lá no Rio de Janeiro, e a gente levou alguém junto com a gente para cantar, e estava cantando "O Evangelho Puro Será Restaurado", e as pessoas da igreja, né, eles não tinham costume com a gente, aí chegaram no pastor deles: por que que está pregando? Então, por que que está cantando? Que evangelho que nós temos, então, se o evangelho tem que ser restaurado? Ficaram assim, né? O evangelho puro será restaurado. Existe uma embriaguez sobre o povo de Deus, a começar na liderança. Anotem aí, só para vocês estudarem depois, que capítulo 1 de Joel é um toque de trombeta para a liderança da nação. Capítulo 2 é um chamar para toda a nação de Israel. Capítulo 3 é para todas as nações. Há uma progressão específica, é um ciclo que vai desabrochando em outro ciclo maior. Capítulo 1 é um chamar de assembleia solene para a liderança da igreja. Capítulo 2 é um chamar para todas as nações. para toda a nação, inclusive as crianças. E capítulo 3 é uma conclamação, chamando todas as nações para o vale de Josafá, né? Todas as nações. Quando Deus conseguir trabalhar em Israel, na igreja, aí da igreja vai proclamar juízo e despertamento para todas as nações. Deus está trabalhando para acordar a igreja. Eu uso, sim, só porque vocês não vão estar aqui quando eu falar sobre os profetas, eu uso três proposições. Deus brama contra Sião, escreve aí rapidinho. Deus brama contra Sião, Jeremias 25, verso 29 e 30. E Deus brama em Sião, e Deus brama de Sião. Tem três níveis. Quando Deus não está conseguindo agir dentro da igreja, ele brama contra a igreja. É a ira de Deus tentando entrar. Depois Deus trabalha, Deus senta, Malaquias 3, Deus senta com sua igreja e trabalha. O pai de família senta com a família e lava a roupa suja e coloca tudo em ordem. Depois ele prega, ele brama, Deus brama como leão de Sião para as outras nações. Então a primeira proposição é contra, a segunda é em e a terceira é de. Palavrinhas fundamentais, você vê a diferença. Bom, então nós vamos continuar aqui em Joel 1. Joel 1 é com a liderança. Joel 2, com a nação toda. Joel 3, com todas as nações. Assembleia solene. Quero passar esse conceito para vocês, que nós não podemos provocar em nós mesmos, mas tem que ter assembleias solenes. Depois eu quero fazer um estudo, ainda não fiz, de quantas assembleias solenes tem na história de Israel. Josafá, com Elias, no final do livro de Juízes, que eles foram contra o pecado de Gibeá, de Benjamim. Quantas assembleias solenes tinha registrado na história de Israel? Deus opera tremendamente. O rei Asa, segundo Crônicas 15, 16, né? Rei Asa, eles fizeram um juramento. Quem lembra sobre o que foi o juramento do rei Asa? Que tipo de juramento? Um avivamento muito estranho. Foi um grande avivamento no tempo de rei Asa. Eles fizeram um juramento. Ninguém lembra? Segundo Crônicas 15 conta sobre isso. Que quem não buscasse o Senhor morresse. Era feito com a espada, assim, ó. Você vai buscar a Deus ou não? Pá! A nação inteira teve que buscar o Senhor, e eles ficaram tão alegres, produziu um efeito tremendo, que todo mundo alegrou com o juramento. Eles entraram de coração, que quem não buscasse tinha que morrer. Era um avivamento na marra. Mas é engraçado, eles fizeram isso no capítulo 15, e no capítulo 16, Deus cobrou, porque o próprio Asa deu uma desviadinha. Aí vem aquele versículo famoso, né? Segundo Crônicas 16, verso 9, ele fala, os olhos do Senhor procuram aqueles que o buscam com coração íntegro. E ele danou com Asa que ele não estava, ele próprio tinha jurado antes, ele não estava seguindo. Então, quando a gente assume uma postura, depois Deus cobre isso da gente. Mas vamos continuar aqui em Joel 1. Verso 9, onde nós paramos. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Nós, como povo de Deus, nós precisamos, eu gosto muito de ver os jovens aqui, toda congregação, todo lugar precisa de jovens, e não só jovens, crianças. Por exemplo, eu posso falar rapidamente, porque não custa, assim, verso 4 fala sobre a progressão da destruição com gafanhotos. Tem quatro tipos de gafanhotos, são coisas assim que eu vou lançar rapidinho para vocês anotarem e pensarem. Capítulo, verso 4 fala sobre quatro tipos de gafanhotos. Eu não vou falar porque estão ali os nomes, mas eu vou mostrar a progressão. Numa planta, numa árvore, tem as folhas tenras, as folhas novas. É o primeiro lugar que a formiga saúva ou qualquer bicho que vai comer as folhas, eles começam com as folhas novas. São as nossas crianças, nossos jovens. O inimigo vem cortando, tirando os novos convertidos, porque não é só jovens e crianças, os novos convertidos. Onde não tem novo convertido, não tem alegria. Nós acabamos de ler sobre a falta das lavouras e das frutas, e fala, não há alegria entre os filhos dos homens. A alegria faz parte da casa de Deus. O reino de Deus é justiça, gozo e paz no Espírito Santo. Então, as quatro progressões dos gafanhotos é comer as folhas novas, depois come todas as folhas normais, depois começa a roer o casco. Depois começa a roer o casco no tronco e nos galhos. Se você quer matar uma árvore, você não precisa cortar ela toda, você só tira o casco ao redor, porque a seiva sobe debaixo do casco, né? Aí se você tirar a casca toda, aí a árvore morre. Então, o terceiro tipo é comer a casca, e no fim tem um pulgão, tem um tipo de bicho que começa a roer até a madeira. Quer ver no verso 7? Fiz da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, seus sarmentos se fizeram brancos. Aí é morte. Então, o gafanhoto, ele foi numa onda. Depois veio a segunda onda e comeu o resto. Aí vem a terceira onda, já não tem mais folha, começa a roer a casca. Depois da casca, começa a roer até a madeira. Né? Então é um grau de destruição que Deus quer abrir nossos olhos. Não tem mantimento na casa de Deus. Eu vou provar vocês aqui dentro desse mesmo capítulo. Verso 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Quantos amam pregar a palavra de Deus e fica triste com os resultados? Quantos amam pregar a palavra e fica triste de não ver o resultado como gostaria? A semente não está nascendo como deveria. Deus quer restaurar o poder da semente. Eu trabalhei muito com lavoura e tinha um vizinho, tinha dois vizinhos, eles eram cunhados. Eles plantaram o mesmo tamanho de lavoura, um com semente colhida em casa mesmo, semente deles mesmo, e um deles comprou semente híbrida de milho. Gente, uma semente sadia, claro que tem outros fatores da umidade, da fertilidade, tudo, mas no caso deles era só a qualidade da semente. A semente comprada, que é bem mais cara, mas lógico que compensa tremendamente, produziu quase o dobro na produção, a semente. Então precisa de uma semente sadia, precisa da operação do Espírito Santo, né? Verso 17 é sobre a lavoura. Agora verso 18. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobre modo inquietas, porque não tem pasto. Então, para provar para vocês a situação das igrejas hoje, quantos veem na sua cidade pessoas passando de uma igreja para outra, migração de uma igreja para outra? Tem visto isso? É porque a melhor cerca para um gado é pasto, ter fartura de pasto. Quando o gado tem pasto, eles não forçam a cerca. Quando você está num lugar que o pasto está bem rapado, igual lá na Bahia, que falta muita chuva, né? Então o pasto fica rapadinho, aí a cerca fica forçada e os postes começa a pender porque o gado empurra a cerca para pegar os capinzinhos, as plantinhas do lado de fora da cerca. Mas se o pasto está bom de dentro, eles não forçam a cerca. Então, o fato que não há mantimento na casa de Deus é essa migração. Aonde que tem alguma coisa? Chega a viajar para outros lugares. Será que em outro país? Será onde tem uma palavra viva de Deus? Há uma carência da palavra de Deus e as pessoas estão procurando achar. Então, o que, que deve ser feito? Verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai ministros do altar. Vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Proclamai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah! O ar que eu falei para vocês do coração de Deus precisa estar na igreja, amém? Faz um ar, assim, não é assim por gracinha não. Fecha os seus olhos e dá um gemido diante de Deus. Oh, Senhor, acorda-nos, Senhor. Faça o clamor do teu coração entrar em nossos corações. Oh, Deus. Verso 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate. Tem vários tipos de tocar a trombeta, né? Não tem prazo de a gente mostrar. Vocês podem anotar Números, capítulo 10, ele explica sobre os toques da trombeta. Tem um toque de trombeta que é só uma reunião de comunhão, tipo assim. Mas o toque de rebate é um toque repicado, é um toque de alerta. O pessoal do militar entende isso. Tem um toque para uma coisa, tem um toque para outra coisa. Há toques diferentes. Número capítulo 10, de 1 a 10, fala sobre os tipos de toque da trombeta. Então, a palavra de Deus vem de várias formas. Tem um momento de graça de Deus, de comunhão, de consolação, de animação. Mas a igreja do Senhor precisa de acordar. Precisa de pessoas. Deus quer levantar sacerdotes que entram no conselho de Deus e recebem palavras quentes. Jeremias 23 fala sobre a palavra do Senhor como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Deus pergunta, o que tem a minha palavra com a palha? Trigo ou palha? Fogo e martelo. Essas palavras superficiais. Deus quer restaurar, Deus quer aprofundar em você, para você ter uma palavra. Não é barulho em si. Irmão Rubens, o dia que ele orou, acho que depois do Paulo Manzini, ele falou, o Espírito Santo chegou, né? Ele orou com quebrantamento, reconhecimento. Então não é volume que eu estou falando. Tocar a trombeta é com quebrantamento. Nós vamos ver ainda hoje alguns exemplos disso. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se, perturbem-se, incomodem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Eu lembro uma vez que eu estava pregando em Brasília e uma irmã chegou perto de mim e falou, uma senhora já madura, né, que crente muito. Ela falou, será que é verdade que o dia do Senhor vai ser dia de juízo? O povo de Deus, nem o povo da igreja não sabem. É coisas claras lá em Lucas 21. Jesus diz que homens vão desmaiar pelo horror e a expectativa. O bramido do mar. As pessoas não estão prontas, preparadas para a volta de Jesus. Eu não sei exatamente se é uma ideia que a igreja vai ser arrebatada rapidinha e a igreja pensa que ela vai ser ilesa, né? Ela não vai participar. Eu não sei o que, que é. Eu não sei o conceito do povo de Deus não incomodar com os acontecimentos do mundo, as coisas acontecendo, o barril de pólvora lá no meio, no Oriente Médio lá, as coisas que podem acontecer e o que está acontecendo com o povo de Deus? Essa embriaguez, esse sono, essa cegueira, nós temos que ser libertos desse feitiço do inimigo sobre nossas vidas. E não adianta forçar, tipo, me pinicar e me forçar, né? Deus quer trazer vestes de sacerdote. Eu esqueci de comentar no capítulo 1, mas ainda está em tempo. É muito e muito repetido na Bíblia. Pano de saco e cinzas. Então, quando fala aqui no capítulo 2, verso 1, perturbem-se todos os moradores, eles usavam pano de saco para ficar incomodado mesmo, literalmente. Você coloca um pano grosseiro, um pano que pinica, e aí você põe cinza ou terra na cabeça, o que vai acontecer? Vai vazando para dentro da roupa e vai te deixando todo mal, né? Todo incomodado, terra e cinza e pano de saco. Agora no capítulo 2, verso 12. Isso aqui é uma ordem, esse aqui é um mandamento. Agora assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Vocês já aprenderam sobre manjares e libação, agora faz mais sentido. A casa de Deus precisa de ter sacrifícios de carne, a palavra, vida real de cereais, libação, as emoções. A casa de Deus tem que ter aquelas três áreas. Nossa vida entregue, carne, a oferta de manjares, cereal, coisa substantivo, palavra, e libação, emoção, alegria, né, para o Senhor. Essas músicas apagadinhas, essas orações monótonas, essas coisas, isso não agrada a Deus. O primeiro amor não pode ser morno, tem que ser quente ou frio. A noiva do Senhor tem que estar preparada, amém, irmãos? Verso 15 agora. Tocai a trombeta em Sião. Tocou a trombeta lá no capítulo 1, para os anciãos. Tocou lá, convocando, a trombeta é para convocar a assembleia solene. Os anciãos têm que orar antes do resto. No capítulo 1, e os anciãos incluem jovens, viu gente? Qualquer pessoa que tenha, que queira ter responsabilidade, pode ser um ancião, tá? Qualquer pessoa, no capítulo 1, pessoa de responsabilidade. Aí no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara, não tem tempo para grandes festas de casamento. 1 Coríntios 7 diz que aquele casa, aquele que casa, como se não casasse. Aquele que tem as coisas do mundo, como se não tivesse. Estamos em tempo de revolução. Estamos em tempo de preparar para a volta de Cristo. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. para que as nações façam escárnio dele. Porque há onde dizer entre os povos onde está o seu Deus. Então depois, na restante, é muito famoso o capítulo 2, alegrai-vos, né? Derramarei do meu espírito a chuva temporã, a chuva serôdia, mas a primeira metade do capítulo 2 e o capítulo 1 é o que traz o verdadeiro avivamento. Todo avivamento, derramamento do espírito é precedido por verdadeiro clamor, né? Então, entre o pórtico e o altar, depois talvez a gente consiga cantar com vocês, mas se a gente não cantar, tem o CD dos irmãos da Ruach, né? Entre o pórtico e o altar, é o lugar estratégico entre o templo e o altar. O altar é o lugar de colocar o sangue, pedir a misericórdia de Deus. Então, entre o templo e o pórtico refere o templo, né? Então, entre o templo e o altar, o lugar estratégico do sacerdote clamar para a intervenção de Deus, para Deus poupar o seu povo. Bom, então eu passei a ideia da embriaguez, passei a ideia da assembleia solene. Agora eu quero passar a ideia de dores de parto. Tem dois tipos, duas comparações, que é muito usada a palavra. As dores de parto é bem comum. Vamos ver isso em Jeremias, capítulo 4. A assembleia solene começa com só os sacerdotes. Depois inclui todo o povo de Deus, tá? Deus quer uma assembleia solene com todas as pessoas com mais responsabilidade. Mas depois Deus quer uma assembleia solene com toda a congregação, incluindo as crianças. Quantos pais de família tem aqui? Quantos têm filhos? Precisa passar esse conceito, seus filhos precisam. Quando Jonas pregou para Nínive, até os animais fizeram parte do jejum. Até os animais. Então precisa passar para os nossos filhos a importância. A minha família, nós viemos dos Estados Unidos, lá de Los Angeles, nós viemos, eu tinha 12 anos, os outros eram tudo mais novo. Só minha irmã que é mais velha que eu. Haroldo tinha uns 7 anos por aí. Ele orava de joelho para vindo para o Brasil. Meu pai incluía a família inteira no peso da família para ter uma missão ao Brasil, né? Então, ter missão pode ser incluir todos os filhos dentro daquilo que Deus quer fazer. Em Jeremias 4, versos 30 e 31, pinta um quadro da mulher, a nação naquele tempo, que serve muito para nossos dias da igreja do Senhor. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim e te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? É isso que está acontecendo nas igrejas? Sim ou não? Por que te fazes bela em vão? Te adornes com tantos enfeites. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Angústia como da primípara em suas dores, uma parturiente. Em Miqueias, capítulo 4, é impressionante, eu não tenho tempo para mostrar com vocês, mas aqui em Miqueias é um exemplo. Ele fala da restauração e as dores de parto vêm junto. É um pacote só. Por exemplo, em Jeremias 31 fala da restauração. Em capítulo 30, anota aí para vocês estudarem depois. Jeremias 31 promete a restauração. capítulo 30 explica como é as dores de parto. Capítulo 30 de Jeremias fala das dores de parto até dos homens. E o capítulo 31 mostra as promessas da nova aliança. É impossível ter a nova aliança sem passar por dores de parto. Miqueias 4, a nova aliança. Miqueias 4, verso 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Miqueias 4, 9. Por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz. Sofre dores e esforça-te, ó filho de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então, as dores de parto fazem parte da restauração do Senhor. Agora, a palavra de Deus usa uma outra expressão, choro como por um unigênito. Em vez de ser só a mulher que tem as dores de parto, agora ele fala sobre os pais que choram por um unigênito. Temos três passagens. Vamos voltar para Jeremias, capítulo 6, verso 26. Jeremias 6, 26. Ó filha do meu povo, cinge-te de silício e revolve-te na cinza. Planteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Vira só uma folha para trás, para o capítulo 4 de Jeremias, verso 19. Esse aqui é pessoal do Jeremias, mas só para vocês sentirem. Porque o profeta sente pessoalmente o que vai vir para a nação toda. Se você quer se voluntariar, eu não pretendo, hein, mas se eu fosse fazer um apelo aqui para quem quer se voluntariar para ser um intercessor, então você tem que entender que você vai sentir dores pessoais e físicas, talvez, pela obra do Senhor. Não levanta a mão, não, mas quem gostaria de interceder pela igreja do Senhor? Ezequiel perdeu a esposa dele. Jeremias nunca casou. Oseias casou com prostituta. Isaías andou nu. E Jesus é o maior exemplo. Então, Jeremias 4, verso 19. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ah, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. A pessoa que ama sua pátria, a pessoa que ama sua cidade, e ele está vendo a destruição vindo. Eu conheci uma moça lá em Brasília, que ela sonhou um sonho de noite com a destruição de Nova York. Ela viu um cratero, pode falar cratero? Cratéria. Cratera. Ela viu a cidade de Nova York numa cratera e o fogo. Ela ficou 3 dias sem conseguir chegar perto do fogão da cozinha. Ela ficou traumatizada de sentir no sonho a cidade em chamas. Deus quer nos revelar o que Ele quer fazer na terra. Amém, gente? O juízo começa na casa de Deus. Vamos só ver os outros dois trechos em Amós. Amós é um livro tremendo. Eu trabalho com meus alunos para eles pegar os livros menores, esses profetas menores, um livro pequeno, porque é fácil, igual esse que só tem 3 capítulos, você sente a mensagem do livro todo. Eu vou ler 2 trechos aqui em Amós, para você sentir um pouco do coração aqui através de Amós. Capítulo 5, verso 21. Amós 5, 21 até o 24. Aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Existe assembleia solene verdadeira, e eles falam assembleia solene, assim, um ajuntamento deles próprio na cabeça deles, né? E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as vossas ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Deus vai levantar pessoas com autoridade, mas com quebrantamento, para dar um basta na religiosidade, no ritualismo da igreja do Senhor. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Agora capítulo 8 de Amós, verso 10. É aqui uma profecia que vocês não vão gostar. Assim, depende do seu critério, né? Amós 8, verso 10 é uma profecia. É, não é uma exortação, porque existe uma exortação que você deveria fazer assim. Mas aqui não está dizendo, faça isso. Deus está dizendo que Ele vai fazer em nós. Amós 8, 10. Converterei. Para quem quer concordar com a palavra de Deus, fica com sua mão direita, levanta sua mão direita. Se quiser, não precisa se sentir constrangido. Vamos levar a sério essa profecia diante de Deus, pedindo ao Senhor que isso possa acontecer em nosso meio. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Deus vai fazer! Deus vai fazer! Irmão Reginaldo aí, né? É Reginaldo, né? Ele chora sem saber o que está acontecendo. Ele entra na igreja, a igreja não explica para ele. Teve vezes que ele, né, ficou revoltado, depois voltou, né? Há coisas que as pessoas acontecem com ele, eles não sabem nem o que está acontecendo. Eu encontro, Haroldo encontra, para aqui, para ali, pessoas que estão chorando, nem saber por quê. Porque o espírito de choro está vindo e vai aumentar. As dores da mulher começam e vem miudando, vem ficando mais frequente e mais forte, para fazer a dilatação. Como é que vai nascer se não há dores? Como é que vai ser? Zacarias 12. Aleluia. Esse aqui é bem conhecido, Zacarias 12, verso 10. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Isso é outra promessa, é profecia. Ele não está dizendo, faz assim, faz assim. Não, ele vai fazer. Sobre a casa de Davi, sobre o habitante de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Deus vai abrir nossos olhos para entender o que nós temos feito com o nosso Cristo Salvador, né? O menosprezo, o desprezo, a falta de valorização pelo sacrifício de Jesus Deus vai nos revelar e vai haver o choro verdadeiro. Aleluia. Agora eu vou compartilhar algo que, para terminar, nós vamos fazer uma viaginha em todos os capítulos 9 de vários profetas. Alguém descobriu, não foi eu, que Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9 são orações de quebrantamento, de intercessão. E Deus me mostrou lá na Bahia que Jeremias 9 e Ezequiel 9 também têm a ver com intercessão e choro. Então nós vamos passar rapidamente nesses lugares. Vamos começar com Jeremias, porque nós vamos pegar a ordem cronológica. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esdras e Neemias, tá? Jeremias, nós vamos começar no capítulo 8 e entrar no capítulo 9 de Jeremias. Jeremias 8, verso 18, vai até... Bom, nós vamos ver aqui em Jeremias aqui. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. Jeremias 8, 18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que não se realizou? Tipo assim, não há solução em Deus? Por que nós estamos tão pobres? Não há médico em Gileade? Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Provera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo, me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Irmãos, enquanto eu estou lembrando, usando essa sugestão dele de ter uma estalagem, Deus quer levantar torres de vigia, torres de oração, torres de busca em todas as cidades onde vocês moram. Deus quer levantar, vamos orar e trabalhar, não forçar a barra, mas crer que Deus levantar grupos de oração, seja mensal, seja semanal, em que a gente possa ajudar uns aos outros a orar e chorar por Jerusalém, amém? Capítulo 9 aqui, agora não é por meu querer, mas vai ser especificamente para as mulheres. As mulheres têm facilidade para intercessão, e aqui vai fazer uma exortação especial no capítulo 9 de Jeremias para as mulheres. Verso 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobre modo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Verso 20, é especificamente para as mulheres. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, exterminou das suas as crianças e os jovens das praças. Irmãos, isso aconteceu literalmente na geração de Jeremias. Ele está falando na iminência do que aconteceu real. Lê o livro de Lamentações. As mulheres chegaram ao ponto de comer seus próprios filhos no cerco de Jerusalém. Jeremias viu, mas ele viu de antemão. Nós não podemos chorar depois que já passou. O povo profético de Deus tem que chorar antes, porque aí tem validade. Nós podemos evitar, nós podemos salvar muitas vidas da destruição. Quantos querem chorar antes para benefício? Eu não lembro qual capítulo, 2 Coríntios, Paulo disse que tem uma tristeza que produz vida e não morte, né? Há uma tristeza que produz resultado. Agora vamos para Ezequiel. Nós vamos só observar no capítulo 8 e prosseguir para o 9, tá? O Jeremias 8 falou um pouquinho e entrou no 9. Ezequiel 8, nós vamos ver os primeiros 6 versículos, que é a chave do capítulo 9. Ezequiel 8. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E eu profetizo que a mão do Senhor vai cair sobre muita gente aqui. E vocês vão sentir as dores do coração de Deus. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, daí para baixo, era fogo dos seus lombos para cima, resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, esse aqui é amigo para amigo, filho do homem, eu vou te mostrar o que eu estou vendo. Eu vou te mostrar aqui, ó, do meu ponto de vista. Eu vou te mostrar o meu templo. Eu não vou ler o capítulo todo, mas alguns conhecem, outros vão ler depois. Ele mostra uma abominação atrás da outra. Vamos só ver o primeiro aqui. Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá e eis que do lado norte, a porta do altar estava esta imagem dos ciúmes. A entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Qual é a sua atitude na nossa geração de ver os escândalos que as igrejas evangélicas estão fazendo no nome do Senhor? Você aponta o dedo e critica ou você chora? Como é que está a sua reação diante das abominações no nome de Deus aqui no nosso país? Aí, capítulo 9, então. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles, certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da porta. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E marca com um sinal a testa dos homens que gemem e suspiram por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse, ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém. Então, o capítulo 8 abriu os olhos do profeta para ver a casa de Deus como Deus vê. Deus não julga injustamente. Deus mostra para os seus profetas e avisa. Depois vem o juízo. Daniel 9. Oh, Deus. Versos 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações súplicas, com jejum, pano de saco e terra. Quantos estão orando e suplicando já ao Senhor em favor de Jerusalém? Quantos já estão orando e suplicando? Mas talvez precise mais jejum, mais alguma coisa que incomoda. Eu não quero jogar jugo sobre nada, mas ele orou com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Deus pode revelar, não é assim que Deus gosta de tristeza, mas tem que haver o verdadeiro quebrantamento em favor da casa do Senhor. Então o rosto de Daniel ficou fixo pelo propósito de Deus. Verso 18. Inclina, ó Deus, meus ouvidos. O capítulo todo aqui é oração, né? Verso 18. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve! Ó Senhor, perdoa! Ó Senhor, atende-nos e age! Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente. Aleluia. Esdras 9 agora. Então Deus responde quando há intensidade e determinação da parte do povo de Deus. Esdras 9, versos 1 a 6. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si, e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Verso 3. Ouvindo eu tal coisa, aqui é o Esdras, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Ele ficou totalmente confuso. Ele chegou todo alegre na viagem, pensando que ele ia cooperar com a restauração de Jerusalém. Ele fica sabendo que eles estão misturando, que através do casamento misto ia vir idolatria. E ele ficou atônito. Rasgou sua roupa, arrancou os cabelos da barba e da cabeça. Isso é um ponto extremo. Deus quer nos tirar do nosso comodismo. Bate no ombro do seu irmão para ver se ele está dormindo ou não. E fala, Deus quer te incomodar. Verso 5. Meu tempo está esgotando, gente. Verso 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Só um detalhe. É comum eles rasgar as roupas no Velho Testamento, mas não é fácil não, porque eles não compravam outra roupa facinho como nós. As roupas dele, quando rasgava, era só hora de crise mesmo. É muito repetido em várias ocasiões, mas é coisa muito séria. Rasgar a roupa naquele tempo não era como hoje, que você pega outra roupa, né? A roupa deles era muito pouco. Levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Capítulo 10 de Esdras, ele ora esse capítulo todo, capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Quantos gostariam de receber a unção de Esdras? Toda a nação começou a juntar, chorando junto com ele. E aí o capítulo 10 descreve o concerto que eles fazem para isso. Eu não vou ler capítulo 9 de Neemias, mas depois de festejar no capítulo 8, no capítulo 9 de Neemias, eles também jejuam e choram e oram. Não, até não fala especificamente de chorar, mas confessam seus pecados e jejuam e oram ao Senhor. Capítulo 9 de Neemias. Escreve só uma pergunta, e eu vou dar a resposta. O que é necessário para a gente chorar? O que é necessário? Eu não vou dar a resposta, mas eu vou dar um exemplo. A pergunta é o que é necessário para a gente chorar? E eu só vou só citar o exemplo de Ezequiel. Vocês anotem Ezequiel capítulo 24, de 16 a 25. Eu gostaria que vocês escrevessem. Ezequiel capítulo 24, de 16 a 25. Eu gostaria que vocês escrevessem os adjetivos que Deus usa para o templo do Senhor. E o Ezequiel perde a sua esposa. Então, a pergunta é, o que é necessário para você sentir por Jerusalém? E a resposta para Ezequiel foi Deus tirar a esposa dele. Então, Deus falou, eu vou tirar a delícia dos teus olhos. E aí, os adjetivos que Deus usa para o templo é assim, O mais alto orgulho, na minha tradução é assim. O templo, o santuário do Senhor para Deus, é o mais alto orgulho, delícia dos olhos, anelo da alma. São cinco adjetivos. O mais alto orgulho é o primeiro. São adjetivos usados nessa passagem referindo ao santuário que Deus vai destruir. Ele tira a esposa de Ezequiel para Ezequiel sentir, para profetizar para o povo, eu vou destruir o templo de vocês, que é o seu mais alto orgulho, a delícia dos olhos, o anelo da alma, o seu júbilo, a sua glória. Não existe nada melhor. E Deus não poupa. Depois de a coisa ser fora de lugar, Deus tira mesmo. Então, o que é necessário? Deus vai fazer a obra. Mas é bom ter a pergunta que Deus vai trabalhar. E eu só quero deixar o exemplo de Judá, irmão de José, né, filho de Jacó. Escreve o nome de Judá, que a questão de responsabilidade, o Judá aprendeu responsabilidade com o pai dele. A história de Judá é uma história muito bonita. Judá não foi o herói. O menino bom é o José. Mas o Judá aprendeu responsabilidade. E Jesus e Davi vieram de Judá. Então, Judá é um exemplo perfeito de um intercessor. Então, esse assunto de hoje é intercessão. Então, se vocês depois olham a história de Judá, tem três palavras fundamentais na história de Judá. Ele aprendeu a identificar-se. O primeiro fato, você aprender a interceder, são três degraus. O Judá aprendeu a identificar com a dor do pai dele. O Judá não importou com José, mas Judá aprendeu a importar com Benjamim por causa do pai. Então a gente não ama as pessoas como a gente deveria amar, mas se a gente ama a Deus, a gente vai aprender a amar os outros. Então Judá é um exemplo perfeito para nós. Então identificação cria responsabilidade. Eu identificando, então isso aconteceu com Ezequiel, ele subiu e viu a casa de Deus como Deus vê. Então Judá identificou com a dor do pai dele. Ele aprendeu a ter responsabilidade. E o que, que a responsabilidade produz? Hã? Não, usa uma palavra melhor, gente. A responsabilidade fez o que acontecer. Pelo menos ele propôs, né? O Judá, aquela hora dramática diante de José, que ele não sabia que era José, o governador, ele falou, ó, meu senhor, por favor, não fique irado comigo. Isso. Coloca a palavra substituição. Quando você identifica e aprende responsabilidade, você se entrega como substituto. Ele falou para José, meu senhor, é o seguinte, esse menino é o dodói do pai dele, e o pai já está velho. Se a gente voltar sem ele, meu pai vai morrer. Não pode, e eu não posso ver a cara de meu pai sem esse menino. Então faz o seguinte, eu fico como escravo e deixa o menino ir. Então Deus vai nos ensinar. Nós não amamos uns aos outros, mas amamos a Deus um pouco, amém? Então no amor ao pai e não querer o pai ficar desapontado, nós vamos aprender a amar os outros, amém? E para quem quer estudar um pouco mais sobre o sacerdote em intercessão, desculpa que eu não pude entrar nessas coisas, mas eu senti de passar o meu coração, que eu sinto que o Espírito Santo queria trazer esse despertamento sobre isso, mas anotem Êxodo 28, verso 12, que o sacerdote carrega os nomes do povo de Israel nos seus ombros. É colocado os nomes escritos em duas pedras e fica amarrados na estola sacerdotal. Então o sacerdote carrega os nomes do povo nos ombros, que representa a responsabilidade, e no peitoral, que representa o coração, a responsabilidade do coração. Então, Êxodo 28, verso 12, fala dos ombros, das ombreiras, e versos 29 e 30, no peitoral do juízo, ele carrega os nomes também. Então, dois lugares, responsabilidade, que às vezes é responsável, mas é um pouco impessoal, e no coração, com todo o sentimento, você tem que carregar nome de pessoas, e Deus vai colocar nomes no seu coração e no seu ombro, e você vai todo dia, você está andando para a estrada, oh Deus, abençoa fulano. Fala várias vezes, não precisa interceder o dia inteiro, mas, oh Deus, esteja com fulano. Deus faz lembrar, Deus abençoa ciclano, esteja com fulano. Aí os nomes daquelas pessoas você está apresentando. Então aqueles nomes, oração e intercessão não é só falar, mas é carregar sobre o coração e sobre o ombro. Amém? Então é só isso para hoje, foi muito bom estar com vocês e sentir liberdade de expressar, sentir abertura com vocês, foi muito bom e a gente vai prosseguindo, né? Amém.